Boa noite. Marcas e Matová a todos. Hoje, por força maior, a gente precisa começar exatamente no horário. Não sobrou nada nas mesas, Baruch Hashem. Aqui a gente vê uma grande coisa, porque quem lembra quando a gente começou esse shur que a gente faz mensal, a gente era um grupo pequeno, nunca foi tão poucos, mas não era tão grande. E Baruch Hashem, a gente foi crescendo. E hoje chegou um momento que eu precisava colocar idades, quem pode vir, quem não, que eu entendi que uma coisa que a gente encomendou para 60 pessoas, já tinham passado de 80 confirmados, e sempre vem gente que não confirma e vem, que não tem nenhum problema, está super bem-vindo. E eu queria talvez falar disso aqui, é Biscuto, o patrocinador, que é anônimo, que ele fez homenagem pelo sucesso dos estudantes, de Am Israel, pessoas que dão bem de coração. Uma pessoa que chegou para mim faz um tempo atrás e veio me cobrar, quando é o próximo? Eu falei, não sei, normal a gente faz a série de Mechuvá. Falei, então confirma. E eu quero que você coloque o melhor que tem, eu quero sushi. Falei, tá bom? Se você está cobrando, então a gente vai lhe trair para o zero. Eu queria aproveitar também para avisar só mais uma coisa. Baruch Hashem, ultimamente os nossos shurim que a gente começou aqui com um grupo pequeno, a gente está falando... Hoje virou uma coisa, Baruch Hashem, muito famosa e muito, muito aberta. Cada vez tem mais público escutando, me trazer de tudo isso. Então a gente vai começar, a postar dentro do episódio, tá bom? Eu vou colocar meu e-mail, meu WhatsApp, se quem quiser entrar em contato, para dedicar shiurim, que tem mais de 200, 250 pessoas escutando cada shiurim, mitraskim, tá bom? Pelo menos isso é o número de reprodução que eu vejo. Isso é só pelo Spotify, tem por outros meios. Então, quem quiser patrocinar os shiurim, Leilu Nishmat, Atzlachá, o que for, a partir do próximo shiur, a gente está abrindo essa oportunidade. Quem tiver interessado pode entrar em contato. Morai Verabotai, estamos em cima de Yom Kippur. E o que eu vou falar hoje? Tem muita gente que vai começar a escutar o assunto e falar para o que eu vim. Esse assunto eu não gosto de escutar. Esse assunto já foi demais pisado, amassado, cozinhado. E eu não vou mudar. Eu estou certo e eu sei o que eu estou fazendo. E tem gente que vai começar a escutar, falar, até que enfim, alguém que vai gritar disso. Pena que ele vai falar tão pouco, eu podia escutar muito mais. Porque é isso que precisa falar hoje em dia. Quase não tem ninguém que vai ficar parvo no assunto. É um assunto que o pessoal ou abraça com os dois braços e fala mais... Ou o pessoal fala, que pena que eu não consegui ir embora. Então, as portas estão abertas, quem quer ir embora, pode ir embora, quem quer ficar, pode ficar. Quem quer sair no meio, eu vou tentar não olhar e não marcar. Mas, para botar aí, a gente precisa falar dessa coisa. A gente precisa trabalhar esses assuntos. Morai Verabotai, Erev Yom Kippur. Morai Verabotai é o momento de a gente começar a reflexionar. Quem está aqui é porque quer escutar. Quem está aqui é porque quer me trazer. E se querem trazer, a gente precisa pegar os olhos do Satã, a gente precisa pegar a maior arma do Satã, e não adianta tirar do Satã todos os revólveres e todas as bombinhas e deixar o tanque subindo em cima da gente. A gente precisa ir diretamente para o tanque dele. A verdade é que esse shiur eu dei mais ou menos há um mês atrás no Jardins, tá bom? E... muitas pessoas chegaram para mim e falaram, você é obrigado a repetir esse shiur. Eu falei, sim, vocês estão falando que é tão obrigado, muitos rabanim da cidade, tá bom? Dentro deles o Ravari Friedman, Shlita. Então eu entendi, eu falei, olha, é um assunto que a gente vai tocar a série de Mitzvá, é um assunto que a gente vai falar para o nosso tzibur também. Como a gente falou no Shabbat, não foi gravado, e lá d'Afka, o pessoal escutou o que se fala. Morai Verabotai, na Parashat Shoftim, a gente tem uma mitzvah de Oraita, de Shabbat Aveidah. A primeira mitzvah que toda criança começa a aprender quando estuda Gemara, Eino Metziot Shelo, Veino Chayav Leachris, que se você encontra um achado, um perdido, né, algum objeto jogado no meio da rua, você tem obrigação de pegar esse objeto se você está num lugar Yishe, no Bani Yudim, que a maioria é judeu. Você precisa anunciar esse objeto e ver quem é o dono através de Simanim. Toda criança, quando está no Heider, começa a estudar Eino Metziot, sabe dessas alachot. Mas dentro dessas alachot, tem um lav, tem uma mitzvah de oraita, na ativa, e tem um lav, tem uma averá de oraita que você não pode transgredir. E esse lav é lotuhal lehitalem. Se eu estou andando, vamos colocar uma situação, aqui em São Paulo, se eu vejo no meio da Avenida Angélica, eu não tenho obrigação nenhuma. Mas se eu encontrar dentro da Mikon Chaim, Bet Yaakov, Batei Knessiot, que passam milhares de pessoas por semana, um lugar que tem muita gente passando e todo mundo que passa lá são Yehudim. Uma pessoa que esquece a carteira dele, sem o nome dele, numa dessas comunidades, a chance dele reencontrar é muito difícil, precisa de achavada veidá. Em cada andar dessas sinagogas, milhares de pessoas passam para fazer tefilá, para estudar e assim por diante. E vamos dizer que eu cheguei um dia na Mekor Chaim, no Beit HaKnesset principal, depois da inauguração, e eu sento e vejo um Teilim. Eu vejo um Teilim e eu entendo que não é do Beit HaKnesset. E esse Teilim não tem nome, mas tem Simanim Muhakim. E eu penso para mim e falo, Milan, você tem tanta coisa para fazer. É só isso que te falta. Agora, pegar um Teilim, começar a colocar sinais, colocar anúncios, começar a avisar por todos os lugares e encontrar na Mekor Chaim, não necessariamente quer dizer que um Sfaradi que frequenta a Mekor Chaim perdeu, pode ser qualquer Yehudi que passou pela inauguração que tinha centenas de pessoas, vai achar o dono disso. Você tem mais o que fazer com o teu tempo. Olha, você faz tanto shurim, você estuda tanta Torá, você faz tantas mitzvot, deixa de lado. Deixa um Yehudi que não tem muito o que fazer, se ocupa dessa mitzvah. Eu não estou fazendo nada, eu estou deixando de fazer. Vem a Torá e fala, você está proibido fazer isso. Notu halei talem. Você não pode passar despercebido como se fosse que não viu. Você viu essa avendá, você encontrou esse teilim, você tem obrigação de oraita, de pegar o teilim. E agora se vira de achar o dono. Você vai anunciar por todos os teus meios, ou sociais ou não sociais, do jeito que for, você precisa avisar. Olha, teve gente do Bom Retiro, teve gente de Genópolis, teve gente do Jardim, teve gente de todas as que logo nesse evento. Como eu vou chegar no dono? O Teilim não é nem Sfaradi, nem Ashkenazi. O Teilim é de Am Israel. Como eu vou chegar nisso? É um lar de Oraita, Lotu Halei Talem. Ok. Pergunta de Shimon Shvat. A gente sabe que a Rosh Baruchu tenta cumprir a Torá. A Rosh Baruchu não tenta, ele cumpre a Torá. E David HaMelech, quando ele quer descrever nós, Am Israel, na Galut, ele descreve a gente no capítulo Kuf Yutet, Hainu Kese Oved. Am Israel é como um ser, como um carneiro, como uma ovelha, como um animalzinho Oved que está perdido. Ribono Shel Olam, Lotu Halei Talem. O que você está virando as costas para a gente? O que você está deixando despercebido? Am Israel está perdido, Hainu Kese Oved. Ajuda a gente. Faz a gente encontrar nosso dono. Devolve para a gente a Geulá. O que, que a gente está jogado na Galut, perdido entre tantas nações? Perdido em tantas coisas? Aí no que se ouve, como Hashem não cumpre essa mitzvah tão óbvia e tão clara que está escrito na Torá? Responde o Rav Shimon Shvab. A Gemara em Masechet Bava Metzia, ela coloca que tem duas situações que você não tem mitzvah de cumprir a Shavada Beidá. E não tem nenhuma verá se você virar as costas e se fazer como se fosse ser um viu e deixa para outra pessoa encontrar. Primeira situação, Kohen Bebeit HaKvarot. Se eu sou um Kohen, uma pessoa que é Kohen, ele está andando e ele encontra uma aveidá, um Yehudi, dentro de um cemitério judeu, cemitério goi não tem tumá, tá bom? Ele encontra esse teilim que a gente está falando dentro do cemitério. Ele não precisa entrar no cemitério e se impurificar, ele não tem obrigação e nem pode se impurificar, ele vai deixar isso para um outro Yehudi que passar depois dele, que não seja Kohen, se ocupar dessa veidá. Essa é a primeira situação. Segunda situação, Zaken ve'eino lefih kevodo. Se é um Zaken, um Talmid Chacham, vamos colocar um exemplo, o Rabino Laniado, ele encontra no meio da rua uma galinha. E ele sabe que é do Yehudi. Agora ele precisa descer toda a Avenida Angélica com três galinhas debaixo do braço. Essa situação é Zaken ben Lefi Kevodo. Ele não tem nenhuma obrigação. Uma pessoa Zaken Talmid Chacham. Isso daqui não agrega para ele Kavod. Isso não traz para ele Kavod. Ele não tem obrigação. Morai Berabotai fala do Shimon Shvab. A Kadosh Baruch Hu tem obrigação, mitzvah de oraita, de fazer a chavada beidá. Hainu kese ove, nós Yehudim somos kese, como um carneiro, como um animalzinho que está perdido. Hashem, como você mitalem, como você transgrede a mitzvah de oraita, lotu halei talem. Fala do Reb Shimon Joab. A Kadosh Baruch Hu é Kohen. E se a gente está no Beit HaKvarot, se a gente está imerso dentro da Tumá, Hashem não precisa correr atrás da gente e devolver a Avodá. A Kadosh Baruch Hu é Zaken. A Kadosh Baruch Hu é muito mais que o Tom Mitracham. Se Eino Lefik Evodô, se nossas atitudes, nosso comportamento, não é Lefik Evodô de Hashem sair na rua carregando a gente, ele não tem mitzvah de fazer a Shavá a Beitá. Morai Verabotai. A gente está chegando em Yom Kippur. E a gente está gritando em Slichot todo dia. Vechusana, Hashem, tenha piedade da gente. Ve'alti talam. Não mitalem. Não vira as costas. Não se faz se você não viu a gente, por favor. E Hashem responde, eu adoraria. Mas saiam do Beit HaKvarot. Sai da Tumá. Faça a situação ser Mefique Vodô. Faz a situação ser um orgulho e um prazer para Hashem poder carregar a gente. E não fica numa situação que Eino Mefique Vodô. Morai Rabotai, infelizmente, hoje em dia a gente está conversando com nossos filhos. Coisas que há 15 anos atrás a gente não conversaria nem com nossos funcionários. Os assuntos que a gente está tratando na nossa mesa de Shabbat, a gente não falava disso no banheiro faz 20 anos atrás. O que aconteceu? Aonde aconteceu, a gente está falando já gênero no gênero e coisas horrorosas que faz 20 anos atrás você teria vergonha de falar do lado do goi isso. E você fala isso hoje na mesa de Shabbat. Do lado ou com o teu filho, com o teu pai. Aonde a gente chegou? O que está acontecendo aqui? Fala, Bliskerov! Para Parashat Nitzavim, conta a Torá, quando a gente vai chegar na Gabur, Patiru e Tikkun Tzehem. Vet Gilu Lehem, Etzvahem, Kesev Ezahav Asherimahem. O que vai acontecer quando a gente vai chegar na Gabur, Patiru e Tikkun Tzehem? Vocês vão começar a ver coisas que estão cheket, coisas que são abomináveis, são nojentas. Vet Gilu Lehem, coisas que são sujas. Não são abomináveis, mas são sujas, são... Ainda não é coisa que você mexe. Etzvahem, você vai começar a ver coisas que são etz. Madeira, even, pedra, kesev vezahav, ouro, prata dos goim. Toma cuidado, pen yeshmachem shoresh porerosh velaaná. Precisa tomar cuidado com tudo isso. Fala o Bliskerov, dá para ler de outra maneira. Muito, muito, muito mais simples. Vatiru etiku tseihem. A primeira vez que você começa a olhar para um goi, você olha o jeito que ele anda, você joga, olha o que ele fala, você olha como ele se veste. E você fala, Shikut Zehem, isso é nojento, isso é abominável. Isso é abominável. Morai Verabotai, se a gente começa a olhar para trás, coisas que hoje a gente faz como normal, a gente via isso como abominável. Assuntos que a gente trata e conversa com nossos amigos, esposas, maridos. Como assim? Porque vocês viram Shikut Zehem e deixaram passar. Porque o próximo passo... Já não é sheket, não é abominável. É gilu leihem, abominável, não é. Mas já é galalo, é sujo, é feio. Mas é galalo, já não é abominável, não é nojento. Se você não se afasta e não coloca um breque, e não para, e não levanta o breque de mão e começa a dar ré, etzvaeven. Vou falar a verdade. Eu não admiro os goim, mas não é tão feio o que eles fazem. Olha como eles dançam, olha como eles se vestem. Olha, não é tão feio. É etz, é madeira. Madeira é ruim? Madeira é bonito? Madeira é feia? Even, pedra é bonito? É feio? Normal. Kesev Zahav. No final você vai virar o teu Deus, vai virar teu dinheiro. Você vai estar correndo atrás disso. Você vai estar se vestindo que nem eles. Você vai estar falando que nem eles. Você vai estar andando que nem eles. E teu casamento vai ter a cara do casamento de um goi. Vão cantar em hebraico exatamente as músicas que os goi cantam em português. Para botar em Rosh Hashivah, o David Goldberg, na época não era Rosh Hashivah, ele falou, um chatani kalata, um casamento, a Shekhinah shriya behem, a Shekhinah talá. Falava, sabe quando você descobre que a Shekhinah foi embora? Quando o garçom goi, ele já para do lado da pista de dança e está batendo palma. Se ele já se identifica com essa música, sabe que ele hoje não se identifica. Ele não se sente à vontade. Morai Verabotai, aonde chegamos? Hoje a gente está começando a deusar, a gente está começando a fazer kesev zahav, a gente está correndo atrás de coisas que há 20 anos atrás era chico, seihem, era abominável. O que aconteceu? O que aconteceu, Shum Shamayim? A gente está dentro do Beit HaKvarot.
A gente está dentro da Tumá. A Shem não tem como entrar para retirar a gente de lá. A gente não deve Hunsanabe Altitalam e Moroshalam. Tenha piedade, Altitalam. A Shem falou: socorrer e você está no Beit HaKvarot. Eu sou Zaken, venho de Fikevodô. O que aconteceu? O Maharim disse, Rebbe Shmuel Diskin, Gadol de Israel. Ele era filho de um grande rabino, que acabou sendo menos famoso que ele, mas não era menor que ele, era muito maior, era um gigantesco, era Binyamin Diskin. E o Maharim Diskin, ele falou que teve um certo episódio na vida dele, que ele conseguiu entender o que ele data adorou. Qual é a diferença entre eu e meu pai? Ele entendeu. O que aconteceu foi, o Maharim Diskin era jovem, já sabia Kol HaTorá Kulá. Maharim Diskin no Gadol Ador. De jovem ele já sabia Kol HaTorá Kulá. E ele sentava fora da sala do pai dele, e as pessoas como vinham para dentorar, vinham com Sheiló para o pai dele, ele sempre pedia para começar a discutir qual que é a situação, o que ele acha, o que ele não acha, e depois ia ver como o pai ia responder, para ver se ele respondeu certo ou errado. E ele em algum momento começou a ver que ele acertava todas. E ele começou a entender que ele já estava no nível do pai dele, já podia ser um Moré Horá em Israel. Ele falou, até que teve um caso, eu entendi quem sou eu e quem é meu pai. Qual que é a grande diferença? E que ele já adorou. Teve um dia, chegou pessoas numa cidade pequena, perto da cidade que ele vivia, e eles estavam desesperados. E o marido disse, fala, qual que é a pergunta? Meu pai está muito ocupado, agora ele não pode responder. E eles começam a contar o gabai do Beit HaKnesset, o Parnas, chorando. O Beit HaKnesset pegou fogo. A gente foi ligar as velas antes de minhá, bateu e queimou a toalhinha, né? A paróquia, não é paróquia, mas a mapá que fica no lugar do Hazar, pegou fogo, isso subiu em cima da Arona Kodesh, queimou toda a paróquia da Arona Kodesh. E o nosso Arona Kodesh entrou em chamas e o Sefer Torah queimou. Sobrou algumas partes. E a gente não sabe o que fazer. E o marido disse, começa a pensar. Ele falou que ele já tinha mais de 10 chuvot. O que fazer? Com Abimá? O que fazer com Arão? O que fazer com a madeira? O que fazer com o Sefer Torah? O que grisar? O que dá para salvar? O que não dá para salvar? Ele já tinha mecoro de todo o chás, todo o casal, chuvot bicholim, achronim. Ele já tinha tudo claro. E aí, de repente, abre a porta e fala, o Rabinão me diz que está esperando, vocês podem entrar. Eu quero escutar o que vocês têm para falar. E eles começam a recontar a história. O pai do marido diz que o Abinhão me diz que fica branco. Ele fica branco. E o marido fica muito preocupado. O que aconteceu com meu pai? Quando o pai dele escuta e queimou o Sefer Torah, o pai na hora desmaiou, caiu no chão e desmaiou. E perdeu totalmente consciência. E demorou alguns minutos para reanimar ele. Aí o marido diz que falou, agora entendi a diferença entre eu e meu pai. Eu consigo escutar que o Sefer Torah queimou. E eu começo a pensar alarricamente como salvar um Sefer Torah. O meu pai se escuta com o Sefer Torah queimou, ele desmaia. Rabotai, hoje muitas das nossas Sheilot de Alahá, você teria vergonha de falar com o Rabino disso há 20 anos atrás. E hoje a gente já não sei o Hati. Já não sei o Hati. O que aconteceu? Como a gente chegou nisso? Bora ver, Rabotai, eu quero ler uma das Gemarot bem estranhas, para falar das mais estranhas. Não tenho o chás inteiro na minha mão. Não é uma Gemara estranha. Eu queria ler para vocês essa Gemara. Gemara Masechet Kiddushin Daf Pei Alef Amud Alef. Fala agora assim, Plimo é o nome de um personagem, tá bom? De um Amorá, que está na Gemara, Rabotai. Não é dos mais famosos, né? Abaye, né? Rove, mas está na Gemara. Masechet Kiddushin Daf Pei Alef Amud Alef. Plimo Havirovi Lemeimar Kol Yoma. Plimo estava acostumado a dizer todos os dias, Dirá Beinei de Satan. Eu vou jogar uma flecha nos olhos do Satan. Plimo não tinha medo do Satan. Plimo era um tzadik. E ele estava pronto a enfrentar o Satan. Se eu ver o Satan, eu jogo uma flecha no olho dele. Eu acabo com o Satan. Yom Machad. Um dia. Male Yoma de Kippur Ahavim. Era ele Yom Kippur. E o Satan decidiu pregar uma peça no Plimo. Igmelei Ke Anya. O Satan, ele se fantasiou. Se fantasiou como? Como um Ani. Como um pobre. Como uma pessoa miserável, um mendigo. Ah, tá. Cara babá. Ele foi, bateu na porta do Plimo. Plimo abre a porta. Era Yom Kippur. Um senhor mendigo morrendo de fome. A figura é lifta. Plimo é tzadik. Ele deu para ele um pedaço de pão. Deu para ele comida. Deu para cá. Amar lei. Esse mendigo vira para Plimo e fala. Yom Kihayina. Kule alma gavai dana avrai. Hoje. Era Yom Kippur. Está todo mundo comendo dentro de casa, você vai dar para eu comer na rua? Você vai me dar comida na rua? Você precisa me lembrar que eu sou mendigo assim?
Aí ele, o primo entendeu, pegou almoçar, chamou ele para dentro de casa. Falou, pode entrar, desculpa, realmente, você não precisa comer sentado na calçada, você pode comer. De carimbo de rifta, deu para ele um pão. Só que o primo deixou ele comendo na copa, na cozinha, no quarto da Shixer, não sei exatamente aonde. Eu não estou entendendo. Um dia como hoje, está todo mundo sentado na mesa da sala de jantar, comendo em família. Erev Yom Kippur, eu vou comer sozinho na cozinha. Eu vou comer sozinho no quarto da empregada. Deixou para ver, o que é isso? Aí, tio, o primo pegou almoçar. Falou, pode entrar. Vem na sala, vai comer com a minha família. Otivo Atacha. Ele deixou ele comer. Ele já está dentro da sala de jantar, sentado na mesa familiar, sentado como um dos filhos de primo. Esse mendigo, que na verdade é o Satan, ele estava cheio de feridas, cheio de pus, coisas bem nojentas, coisas que você não se sente à vontade de sentar na mesa com alguém assim. E ele estava com tudo isso aqui aberto, todas essas feridas saindo pus. Derrame cave barmili demais. E o mendigo começou a fazer coisas nojentas. Não sei, talvez começou a apertar as espinhas e saia pus, sujava a mesa. Talvez começou a cuspir um pouco de catarro assim no guardanapo e deixar um pouco de catarro na toalha de mesa. Começou a fazer coisas nojentas. E o primo se incomodou. Amarlei! Primo falou pro mendigo, Tifchapin, senta direito! O que você está fazendo? Eu estou numa seudá com a minha família. E o que você está fazendo? Você está estragando a minha seudá. Amarlei, rava de caça. Desculpa, me dá um copo. E a riba de caça, Ahmar. Ele deu para ele um copo de prata. Tá bom? Chava de quicho. Ele começou a cuspir lá dentro todo o catarro. Era voltar, ele já não sabe mais o que fazer. Eu te dei comida. Você pediu para entrar em casa. Eu te convidei em casa. Você pediu para entrar na sala. Você começou a se comportar mal. Você pediu um copo. Agora você começa a cuspir. Já não dá mais. Chaca! Naharu Ben Shaka. Primo foi lá. Desculpa. Shaka. Primo foi lá. Desculpa, Naharu Ben. Primo foi lá e começou a gritar nele. Para, o que você está fazendo? Shaka Umid. Esse mendigo escutou o grito, se assustou tanto, caiu no chão e morreu. Uau. Primo agora tem um mendigo morto, jogado no chão da sala dele. Cheio de catarro, cheio de pus. Tá bom? Chama de Rabi Kabra aí, primo catal gabra. De repente o primo começa a escutar que está geral falando, está todo mundo falando, primo matou um homem, de repente ele virou assassino, de repente primo, na casa dele tem um homem, ele não fez nada, mas está todo mundo falando que ele é um assassino. Arak! Ele veio que pura, Botai. Está toda a família sentada comendo. E primo fugiu. Betasha nafshei bebeitakise. Ele se escondeu num banheiro. Antigamente os banheiros ficaram fora de casa, ficavam isolados da casa, não tinha todo o saneamento básico que ele tinha. Para não subir cheiro e você conseguir viver na sua casa com conforto, o banheiro ficava bem longe de casa. Primo foge e se esconde no banheiro. Azal batrei. O mendigo ressuscitou. E foi atrás do primo. Nafal kamei. O mendigo para na frente de primo. Que raza de rabi kamitzayer. Quando viu que o primo estava mal, estava chorando, estava acabado, estava destruído. Galilei nafshei. Ele se revelou. Tchan tchararam, tirou a máscara. Eu não sou mendigo, eu sou o Satan. Sou Yetzerara. Amalei. Primo chegou para o Satan. O que você está me fazendo? O que você fez isso? Você acabou comigo. Estão falando mal de mim. Eu fugi da minha casa. Minha família, não sei, passou um trauma. Amalei mais, tem uma matarre. Falou o Satan, falou, eu? Você? Você todo dia falava mal de mim. Todo dia você falava, eu vou jogar uma flecha no olho do Satan. Por que você falava isso? Pergunta o primo, pela rei Rieima, o que eu devia falar? Eu devia falar, Satan, vem, eu vou te dar um abraço? Amalei leima mar, rachmone, liga, bem, Satan. Você não deveria falar, eu me viro com Satan. Você deveria falar, Rahmaná, a Torá, ou Hashem. Nigar Bebe Satan. É isso que vai bater, isso que vai gritar, isso que vai acabar com Satan. Rabotai, o que está escrito aqui? O que está acontecendo aqui, Rabotai? Morai da Rabotai, o que é essa Gemara de Krimon? Se essa Gemara foi escrita em 2023, eu acreditaria. E se foi em 2022, eu também acreditaria. Eu acho que a Gemara foi escrita exatamente para a gente. E está contando a nossa história. O Maharsha fala que essa é exatamente a maneira que o Satan funciona.
Moral e Rabotai, o Satan hoje em dia não vem com tanques. O Satan hoje em dia não vem armado. O Satan hoje em dia vem como um pobre miserável. E fala para você, você precisa disso para tua parnassá. O Satan chega e fala, você precisa disso para chamar um Uber. Você precisa disso para fazer um Pix. Sem isso você não vai viver. Ele vem te insistindo, por favor. E quando você vê essa coisa, e você vê a tecnologia entrando na tua vida, e você vê o celular chegando perto de você, você vira pra ele e fala, fica fora de casa. Eu vou usar você só pro trabalho. Só pro trabalho. Pega teu pãozinho fora de casa, do lado de fora, você não entra aqui. Não entra na minha casa. E de repente o celular fala, mas por favor, sabe quantas coisas você pode jantar se estiver em casa? Então você fala, em casa. Mas não em qualquer momento, não em qualquer lugar, só no escritório. Quando eu estou sentado com a família, não. E de repente, você sai jantar, você e tua esposa, a coisa mais necessária, que você em meses, você não conseguiu ter um momento com a pessoa que você mais ama, e vocês vão e vão pagar um prato caro num restaurante, e está você no celular e ela no celular. E de repente está dentro da tua sala de jantar. Você está com tua família e está no meio da tua família, está o celular. Você está com teus filhos e você está procurando que foto você vai postar para impressionar todo o resto em vez de dar bola para os teus filhos. O Satan bateu na porta e você fala, ele nunca vai entrar na minha vida. Nunca vai entrar na minha vida. E de repente ele está na tua sala de jantar. E de repente ele está no meio da tua família. E de repente ele está invadindo toda a tua privacidade. E tua vida virou pública. Morai de Rabotai é o primeiro deslize que você dá no celular. É o primeiro deslize que você dá assim, na tecnologia. E já está toda a cidade falando Plimo Catal Gavra. Plimo Catal Gavra. Quantas famílias isso está destruindo? Quem consegue ter isso e falar que tem Shalom Bay toda hora? Quem consegue viver conectado 24 horas e falar que ele não tem problema com os filhos? É o primeiro deslize. E está todo mundo falando. Plimo Catal Gavra. Plimo, você assassinou. Nós viramos assassinos. A gente sem perceber destrói famílias. Porque a gente mandou uma mensagem a mais que não deveria. Sem pensar. E a tua voz falando no Lashon Hará, que esse áudio já está em todos os grupos possíveis. É uma coisa que você fez, que fazer tshuva antigamente era você abrir teu sidur e falar, chivei na vida eleitora terra. Você ia chorar e se arrepender, e hoje alguém tirou uma foto de você naquele lugar ou fazendo aquela coisa, e não tem como voltar atrás. Você não tem chance de voltar. Porque todo mundo já fala, eu sei onde você estava. Eu sei o que você faz. Na vontade, a gente está destruindo as nossas vidas na nossa mão. Vem o Satan e te chacoalha e se pergunta, Satan, o que você fez? E o Satan fala, porque você falou que irá bem em Satan. Comigo não vai acontecer. Eu confio nos meus filhos. Você sabe a educação que eu dou na minha casa?
Mentira.
Você sabe o que eu falo na minha mesa de Shabbat? Na minha casa não vai acontecer. Aí o Satan chega, você acha que você não vai acontecer? Você é o primeiro a cair. Você vai ser o primeiro a cair. E de repente você está fugindo, escondido num banheiro. Você tem medo da tua sombra. Você tem medo de aparecer em público. Você não se sente à vontade no Beitá Knesset que você frequentou a vida inteira. Você deu shiurim lá? Você doou lá? Você levantou aquele lugar? Aquele menino começa sem você? Você é o gabai? Você é o shamash? E você tem vergonha de estar lá? Porque está todo mundo falando de você. Por quê? É só fazer tshuva. Mas agora já todo mundo falou, primo, catangabra. Plimo Katalgabra. Que é isso, Rabotai? Como a gente chegou? Que a gente chegou? A gente começa a nossa história lá para trás e fala para o Satanás, você vai ficar do lado de fora. Eu não vou te pôr em casa. E aquele mendigo falava, por favor, está todo mundo dentro de casa e eu fora. Você acha que você vai conseguir encomendar, chamar um Uber sem isso? Você trabalha longe de Genópolis e dos Jardins. E você quer um almoço, você precisa de um iFood. Te facilita tanto. Você pode render tanto mais. E você fala, tá bom. Entra, mas não total na minha vida. E de repente está na tua mesa da sala de jantar. O teu móvel principal da tua sala é uma tela e não é uma Hanukkah. Você tem telas em todos os quartos. E a mezuzá está lá de relíquia. Para o teu filho você dá um iPad de bar mitzvah. E o tefilin é porque teu pai ainda faz questão que ele use. E o teu filho é o primeiro a ter celular. Rabotai, eu não estou falando isso, eu estou repetindo o que Rabbi Reich falou. Rabbi Reich, um dos grandes yeshivot hoje em Leikut, não em B&G, mas na cidade de Leikut, tem uma yeshiva maravilhosa, tinha o Schneur Kotler, tá bom? Casado com a neta do Baron Kotler, ele falou que o Pasuk de Echad, que a gente lê, Yedei Nashim Rachmaniyot Bishlu Yadeihem, é mão das mães piedosas que está cozinhando os próprios filhos. Está representando a época do Churban HaBayit, que tinha tanta fome, que o pessoal perdeu assim, o senso mínimo. E as mulheres estavam cozinhando os filhos para ter o que comer de tanto desespero. Perguntou a Burerai, como uma criança de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos tem dinheiro para comprar um aparelho? Yedei Nashim Rachmaniyot. São os pais que pagaram pelo interesse. Bishlu et yaldehem. A gente não está percebendo. E a gente está acabando com a vida dos nossos filhos. A gente não está dando para eles nenhuma chance. Nenhuma chance. De poder chegar no casamento e poder falar que eles não viram Arayon e Shandro e Labrit. Uma vez perguntaram para o Shlomo Zalman Neumann. Quando chega o Bar Mitzvah, como se faz a barajá de que você se isentou dos pecados do teu filho? Baruch Shepetaran e Manchó Shelazer. Você pode fazer Baruch Ata Hashem, com o nome de Hashem, ou uma barajá? Falou o Shem Zalman Neumann Beshum Panitof, de jeito maneiro. O costume é fazer Baruch Shepetaran, sem chamar Hashem. Chegou o barista do primeiro filho do Shem Zalman Neumann, Beshum Aloibach. Shem Zalman Neumann sobe na Torá e fala Baruch Ata Hashem, é ok, não é Haulam Shepetaran e Manchó Shelazer. E todo mundo fica a boca aberta. O pessoal acha que talvez o Rabino mudou de ideia. E volta para o Rabino e pergunta, Rav, como se faz a brachá? Baruch Shepetarani. Ninguém teve a coragem de falar, mas você fez diferente. E chegou o Marmitz do segundo filho, Rebazir Zeirik. E o Rebazir Zalman, o Rebazir recebe o filho dele ali, ele vai na Torá e fala, Baruch Shepetar Hashem, Eloque. Segundo Marmitz. Terceiro Marmitz. O próximo público, depois do terceiro Marmitz do filho, Rebazir Zalman, alguém decidiu que está na hora de revelar o segredo. Ele coloca um copo de vinho, dois copos de vinho, três copos de vinho. E quando o Shlomo Zalman Neumann, ele já está um pouco mais feliz, ele vai para o Shlomo Zalman e fala, Rosh Yeshiva, eu tenho uma Sheila. Está chegando o Bar Mitzvah do meu filho. Como que eu faço? Com o Shem Hashem você? Falou o Shlomo Zalman Neumann, sem Shem Hashem. Ótimo, coloca a mão. Por quê? Por quê? Você nunca explicou o porquê. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Vamos dar um exemplo. Uma casa que falou Lashon Hará a vida inteira. Quando uma criança faz 13 anos, ele já tem Yetzer Tov, ele consegue lutar contra o Yetzer Hará dele. Ele consegue lutar contra o Yetzer Hará dele. Se você colocou nele todos os costumes ruins, ele não fala Lashon Hará por Bechira Chofshit, ele fala por mau costume que ele se acostumou naquela casa. As averot que a criança faz por costume, que ele viu que nunca se cuidou dos pais, eu não sei se pode fazer Baruch Shepetar. Então faz sem Shem Hashem. Porque tem alguns maus costumes que você inculcou na tua casa que vai sobrar para o teu filho e você que vai pagar por eles. Até ele conseguir virar consciente e poder se sentar. E todo mundo entendeu que o Shem Hashem não podia falar nos filhos dele que ele não tem nada que ele inculcou mais. Para botar aí. Eu não sei se nem sentir uma pessoa que dá um celular para o filho pode fazer essa brachá. Nem sem Shem Hashem. Que culpa tem uma criança de 14, 15, 16 anos que caiu da onde ele conseguia um aparelho perto dele. Ele não tinha dinheiro para comprar a Rabotai. Fadal Ebulanaich, Yedei Nashim Rahmaniyot Beshuet Yandehem. Esse é o pastor Gnicha, que a gente está vivenciando. Eu já contei aqui, eu quero repetir. Uma vez chegou o Rav Eliyahu Masri, o Rav Yeshuva Israel, Shlita, para um Avrech Koila, e eu ouvi um grande amigo meu, Rav Yoel Katcher, um Chacham Atzom, ele falou que ele estava do lado da cena, ele vivenciou, ele não escutou de clichê, ele estava do lado, era um amigo dele, ele não me falou o nome, e óbvio porque não, a gente já vai explicar porquê. E o Rav Eliyahu Masri, ele chega para esse outro Ben Torah, e o Rav Yoel Katcher está do lado dos dois, tá bom? Ele assiste. E o Rav Eliyahu Masri chega para esse Ben Torah e fala, me fala uma coisa, eu queria um favor de você. Falou, Rav, óbvio, o que, que você pediu? Falou, me faz um favor, eu quero uma foto da tua esposa. O Ben Torah olha para o Rav Eliyahu Masri e fala, Rabino, eu não entendi, você pode me explicar melhor? Falou, sim, sim, eu gostaria de ter uma foto da tua esposa. Ela falou, tá. Falou, não, vou te explicar por quê. Tem momentos do dia que assim ninguém está olhando, eu gostaria assim de tirar do bolso e ficar olhando para a tua esposa, porque deve ser uma mulher bonita, apresentável, eu gostaria de ficar olhando para ela. O Avrech esse Ben Torah cai no chão, ele está assustado, ele não está entendendo o que o Rabino está falando para ele. Falou, mais uma coisa que eu quero te pedir. Antes, eu quero uma foto que ela posa direitinho. Peruca, maquiada, salto e posa. E me passa essa foto. O Ben Torah já entendeu que o Rabino quer falar alguma coisa, ele fala, ah, eu não estou entendendo o que você está falando. Falou, meu irmão, Márcio, eu sei que você vai me achar ridículo. E olha que eu nunca ia fazer isso. Você já olhou a foto do perfil que você colocou? Você percebeu que você está pegando com a esposa a coisa mais cara, a coisa mais preciosa que você tem no mundo. Que ela é só tua, toda tua. E você está colocando para qualquer pessoa que alguma vez vai falar com você para ficar observando a tua esposa? Você tem a decência de pegar teus filhos e se apresentar? Você não tem vergonha disso? Uma pessoa que coloca por cima a foto da esposa, ele está dando uma foto para quem quiser. Olha a minha esposa. E normalmente é uma foto, não só o nome. É uma foto apresentável. Você não acha que está na hora de mudar essas condutas? Plimo catalgavra. Plimo catalgavra. O que você espera quando você expõe a tua família? Que não vão comentar. Quem quer ser comentado? Mas o que você espera? O que você acha? Você expõe para ser comentado. E se é comentado, te incomoda. O que você acha? Então, você expõe. Isso é teu, é só teu. E é só para você. É a maior joia que a gente tem, Rabotai. Cuida dessa joia. Coloca num cofre. Coloca num cofre. Não expõe para todo mundo. Uma pessoa andar nas ruas de Genópolis com um Rolex, ele vai ser assaltado. Se ele tiver muita sorte, vão levar o relógio. E se ele demorar para tirar, vão levar o braço inteiro, Rabotai. Você não vai para a República da Sé com um relógio de 15 mil dólares. Você não pega uma joia que vale muito mais do que isso e coloca ela para todo mundo comentar, Rabotai. Nós somos a nata da nação. Da nação não, do mundo. Nós somos o Yehudim Haridim do Brasil. As pessoas mais importantes desse continente. O nosso comportamento precisa ser diferente. A gente não pode ser igual aos goyim. Há 20 anos atrás você não ia expor a tua família. E hoje você expõe. Batinu e Tikut Seihem. Era abominável. E hoje já quer ser Zahav. A cada semana trocando de foto. Para o pessoal não se enjoar. Eu já vi ter esposa com essa roupa, não pode ter outra? Bermen? Eu não tenho direito de toda semana. Você todo dia pode meter esposa. Eu preciso ver sempre a mesma. Me troca toda semana, Baruch Hashem. Me avisa todo lugar que você viaja. Eu quero ver todas as paisagens. Eu também tenho direito. Rabotai, aonde chegamos? Etzvaeven Kesevezahav. Kesevezahav. A gente agora está correndo atrás de como se parecer com Zoim. Rabotai está chegando em Yom Kippur. Vamos parar, pensar. Vamos refletir um pouco. Mas tá bom, tudo isso talvez é teoria. Parlas. Dá para viver em São Paulo sem o celular? Rabotai não está dando nexor. Uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não tem necessidade, uma pessoa que é solteira, não estou falando solteiros que estão trabalhando, tá bom? Uma pessoa que está na escola, uma pessoa que está no Lama Yeshiva, uma pessoa que está no seminário, não tem opção para ter. O tijolo é de Eved. Mas tá bom, não é disso que eu vou falar. Mamacho, eu não estou falando disso. Mas Tarles, eu trabalho. Eu corro atrás. Eu sustento minha família Bekavot. Eu faço o que eu preciso fazer. É impossível viver sem isso hoje. Realmente é difícil. Realmente é impossível. Eu estudo no colégio no bairro do Limão. É impossível pegar um táxi na rua. Impossível. Se a minha carona, eu preciso sair um minuto antes ou depois, e eu não voltar com a carona que a gente já tem programado, que às vezes é voltar de táxi, eu não tenho como sair de lá. 1h15 andando, e olha que eu testei. O que você faz? O que você faz? Rabotai, eu esqueci o almoço, o que eu vou comer? Um iFood me ajuda assim? Tem restaurantes cachê com isso. Eu quero, às vezes, poder abrir um e-mail e responder rápido, não precisar abrir o computador e não sei o que. Me ajuda, é necessário. Rabotai, o que eu faço? O que é isso? Como funciona? Tinha um Stefan na Polônia, uma cidadezinha pequena, perto de Warszawa, de Varsóvia. E aquela cidade, muito pobre, muito simples, eles não tinham Sefer Torah. Não tinham Sefer Torah. Eles passavam o ano inteiro pegando emprestado do Beit HaKnesset de Alexander, né, de Lodz, pegavam de Alexander o Sefer Torah. Mas chegava os Hagim, o pessoal de Alexander e Lodz falava: devolve o Sefer Torah. A gente precisa de mais de um, não dá para a gente ficar só com um. Então eles iam para Warszawa e pediam para os Hasidei Gur. E os Hasidei Gur falavam: tá bom, durante o ano não dá, porque a gente tem um shtibl, que tem um montão de minyanim juntos, mas para Hagim, a gente meio que reza todo mundo junto, a gente não precisa de 5 Sefer Torah, a gente com 3 se vira. Às vezes uns iam de Gur, iam para Piacenza, pediam um pessoal de Piacenza: Piacenza, está um Sefer Torah, é muito menor que Gur e Alexander. Até que eles cansaram, não dá para a gente ficar hora inteira correndo atrás desse Sefer Torah. Então eles decidiram que vão escrever o Sefer Torah deles. Mas aonde? Decidiram que cada Yehudi, cada vez que uma mulher acende a vela de Shabbat, uma moeda para kupat Sefer Torah. Cada vez que você faz uma mitzvah, uma moeda para kupat Sefer Torah. E assim todos os Yehudim da cidade, depois de 2 anos, conseguiram todas as moedas com Sefer Torah. Uau! Não era um Sefer Torah de uma pessoa, era um Sefer Torah da cidade. Todo mundo participou. Cada um colocando uma moeda por dia. Todas as mulheres colocando uma moeda no Shabbat. Eles conseguiram, depois de 2 anos juntando dinheiro, todas as moedas, eles conseguiram o grande Sefer Torah. Da vontade, eles começam a se preparar para começar a Sefer Torah. E o Rav fala: olha, o Sefer Torah não é só dos homens e das mulheres também. É das mulheres. Não é só dos homens. Na Knessat Sefer Torah vai estar todos os homens dançando. E as mulheres o quê?
Nada.
Então o Rav teve uma ideia. Ele falou: vamos fazer assim. A gente vai pegar todas as mulheres e cada uma vai costurar um pano para o Sefer Torah, uma cobertura, né? Os faradim, a gente tem a caixa, os ashkenazim colocam aquela roupa maravilhosa, a gente vai vestir o Sefer Torah. E assim vieram 52 mulheres, cada uma decidiu fazer uma, e elas tinham uma, cada mulher vai ter a semana dela, se você tem o Yurt, você tem a sua semana, se você, cada um vai ter a semana dela, cada mulher vai ter sua semana para vestir o Sefer Torah. Toda semana vai ser outra. Agora, quem que vai vestir o Sefer Torah no dia da Knessat Sefer Torah? Rabotai, fizeram um concurso, apresentaram as 10 capas, as 52 capas do Sefer Torah, de cara tiraram 35, começou a votação, já saiu mais, e sobraram 6 capas do Sefer Torah, e decidiram fazer uma grande eleição. Tiveram 3 que caíram na hora e sobraram as 3 últimas. Deles, as 3 últimas eram maravilhosas, uma mais bonita que a outra, uma mais especial que a outra. Uma delas era uma mulher, uma viúva, que o marido faleceu, deixou ela com 7 filhos. E ela luta o dia a dia. E ela ama a Torá. Ela faz tanto pela Torá. É a mulher que faz halot no Beit HaKnesset toda semana. Decidiram que vamos privilegiar ela. Vamos votar nela. Os 3 estão iguais. Vamos votar nela. Almaná, coitada, faz tanta parte da Keilá. E aí fizeram um grande dia. O dinner, uma noite antes, 2 noites antes da Knessat Sefer Torah, e avisaram: amanhã a gente vai sair com a roupa do Sefer Torah, e fala o nome da Ruhale, daquela almaná, daquela coitada, e ela começa a chorar de emoção. E está emocionada, não acredito. E todo mundo vai dançar e abraçar o meu Sefer Torah, com a roupa que eu costurei, e eu que dediquei tempo, e eu que fiz, e ela está emocionada, ela está feliz, ela não está acreditando que isso é capaz, não está acreditando, Rabotai. Ótimo. Chega o Paruha e fala, olha, amanhã às 10 da manhã a gente escreve as últimas letras. A gente vai fazer Akbar do Sefer Torá. E às 11 a gente está vestindo o Sefer Torá para sair para Taluha por todas as ruas da cidade. Ruha le chama o pouco de família que ela tem, veste todos os filhos com roupa de Shabbat. Ela veste a melhor roupa que ela tem. A última roupa que o marido deu para ela no último Hag antes de falecer. A roupa que ela só veste em Yamim Noraim. Nem Hagim, só Rosh Hashanah, Yom Kippur. É a roupa mais bonita e mais especial que ela tem. E ela chega, ela traz aquela roupa do Sefer Torah, embrulhada direitinho. Maravilhoso. Terminam o Sefer Torah, fazem Akba, tiram o laço, abrem o presente, tiram o celofane e vão vestir o Sefer Torah. Só que quando vão vestir o Sefer Torah, Rabotai, Ruhalev errou. Ela fez 5 centímetros menor que o Sefer Torah. Sendo assim, os últimos 5 centímetros do Sefer Torah está descoberto. Eles olham para isso, tentam puxar para baixo, puxam mais um pouco, entendem que se puxar muito vai rasgar e não tem como cobrir. O Rabino vai para o Ruhalev e fala, Ruhalev! Você consegue arrumar isso? Eu consigo? Eu preciso de 2 semanas. Não! Maruhale, o que você pode fazer? Eu não sei o que fazer. Então o Rabino tenta um jeito, outro jeito. Até que ele encosta nessa almaná e fala, olha, deixa eu falar uma coisa. Não tem o que fazer. Já está todo mundo esperando. Daqui 2 semanas, a gente vai fazer um Shabbat, um quiluxo especial. E vai vestir o Sefer Torah do teu jeito. Mas hoje a gente vai colocar a segunda da fila na matéria. O Ruhalev começa a chorar, fala, não faz isso comigo, por favor. Falou, como que eu não tenho noção? Não, por favor, eu estava esperando esse dia, é meu dia, por favor, por favor. E o Rabino tenta consolar ela, e fala, mas eu não sei o que você disse, o que eu faço? Até que o Ruhalev fala, eu tenho uma ideia. Então, o que foi? Eu não consigo arrumar a roupa do Sefer Torah, mas me dá uma tesoura. Se a gente cortar embaixo do Sefer Torah, vai ficar exatamente o mesmo tamanho da roupa.
Fala, Shalom, 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 Hirsch. A gente vai chegar no Shammai e a Kadosh Baruch Hu vai fazer uma pergunta para a gente muito simples. Kavata itim la Torah? A explicação normal é, você fixou um momento para estudar a Torah? Fala, Shalom, 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 Hirsch. Não é essa a pergunta que a Shammai vai fazer para a gente. Kavata itim la Torah? Você colocou o teu E, a época que você vivia. Você colocou dentro da moldura da Torá ou Kavata Torá Naitim? Ou você moldou a Torá com a tua geração? A Torá é intacta, a Torá é assim. Mas hoje em dia não dá. Você vai adaptar a tua vida para a Torá ou a Torá para a tua vida? Então vou fazer essa pergunta aqui, vai chamar e perguntar para a gente. Kavata Itim da Torá ou Kavata Torá Naitim? Não dá, essa paróquia é pequena. Você vai cortar o Sefer Torah ou você vai escolher outra? Mas hoje é meu dia. Rabotai, hoje o tag mudou. Hoje São Paulo está diferente. Infelizmente não. Felizmente tiveram pessoas que lutaram por isso durante tantos anos e trouxeram isso para o Brasil. Mas no começo não funcionou do melhor jeito possível. Era muito complicado. Não dava. Uma resposta podia demorar dias, podia não vir, podia não conseguir abrir certos aplicativos e era complicado. Mas hoje isso é diferente. Hoje isso é diferente. E ninguém pode falar sem provar. E ninguém pode falar sem testar. Eu lembro quando na época que realmente não era tão fácil ter tag, Mamash Alon Nisayon, não era fácil se virar com bloqueio no celular, porque funcionava funcionava muito mal. Eu sempre falava em casa, a gente tem duas opções. Duas opções existem. Não ter celular ou ter bloqueado. A terceira opção não existe. Agora você decide o que você quer fazer. Você pode não ter. Não, mas está uma porcaria, não anda. Volta para o tijolo. Não, eu não consigo me virar. Então vive assim. Mas hoje não é assim. Hoje não está assim. Ninguém pode falar sem provar. Rabotai, hoje uma pessoa não pode se denominar haredi, religioso, se ele tem um celular desbloqueado, infelizmente. Esse ani, esse pobre miserável, esse mendigo, ele veio te vir vendendo que ele ia ficar fora de casa. E hoje ele está na nossa mesa da sala de jantar.
Hoje um móvel essencial na nossa casa é uma tela. Isso não pode ser assim. Isso não pode ser assim. Isso não faz parte da mobília judaica. Uma pessoa que tem tela desbloqueada em casa, infelizmente, é difícil de se considerar religiosa. Não sou eu que estou falando. Era uma tecelsa. São Budalei Israel da Rabotai. A gente está chegando em Yom Kippur. A gente não pode deixar o Satã tirar a metralhadora e a granada da mão dele e deixar ele com um tanque blindado. Porque com metralhadora você pode desviar. Um tanque ele vai te atropelar. Isso nas nossas mãos. Isso na mão dos nossos filhos. Isso na nossa casa é uma bomba atômica. Rabotai. Todo mundo sabe. Não precisa de exemplo nenhum. É desnecessário começar a contar quem caiu, como caiu, por que caiu. Isso nem é história. Isso cada um pode contar sozinho. A gente foi pego despreparado. A gente um dia chegou o capitão do barco, jogou a gente no meio do Atlântico e falou, se vira. A gente não começou a andar na praia e viu as ondas chegando e viu como nadar essa onda. A gente estava num barco achando que estava nadando seguro. A gente não foi avisado. A gente não sabia, mas hoje a gente sim sabe. Fala para o Shimon Pinkus. Logo depois do Holocausto, tinha a geração do telescópio. E o pessoal adora falar de telescópio. Adora falar de telescópio. O mundo primeiro descobriu o telescópio e depois de muito tempo se enjoaram do telescópio e começaram a procurar um microscópio. O telescópio é você pegar uma luneta e olhar o mais longe que você conseguir. Olhar galáxias. Olhar mundos, luas, estrelas, sol, quanta velocidade tem, e foguetes, a gente quer chegar na lua. E depois o ser humano começou a perceber, vamos começar a ver o microscópio? Quantas células tem no meu braço? Quantas células tem no meu dedo? Fala, meu Xinjo Pinto! Todo mundo gosta de falar do telescópio. O que vai ser a próxima geração? Eu quero investir em educação e nos meus filhos. Eu quero que meu filho saia estudar. Eu quero reconstruir o que destruíram. Chega. Está na hora do microscópio. E eu quero me conhecer. Sim, Baruch Hashem, o Rino hoje não está tão mal. Está muito melhor do que nos anos 40, 50, 60. Estou falando em relação aos mosdot que existiam. Sim. O cachorro que a gente tem hoje não tinha 40 anos atrás. Quem a gente não come halal Israel? E você vai escutar que na época de Shivó precisava mulher ter halal vacum. Tá louco? O pessoal estava morrendo de fome e não tinha o que comer. Hoje você tem rumra. O teu filho já tem segurança. Ele tem futuro. Mas começa a pensar em você também. Para de pensar só em meu filho. E a próxima geração? Eu estudo, eu tô seguro, eu tô tranquilo. Rabotai, tem duas opções, ou bloqueado ou não ter. A terceira opção, você tá cortando o Sefer Torá para adaptar ele para tua mapa. Você tá coveia Torá lá em Tim e não em Tim na Torá. Uma vez tinha um grande senhor, nosso grande amigo Abraão. E Abraão está andando na rua, e de repente ele vê que do lado da rua tem um bosque bonito, tem um bosque legal. E Abraão, curioso, ele entra no bosque, ele vai andando um pouco, e ele vê jogado no chão uma nota de $5. Abraão olha para um lado, olha para o outro, e está no mesmo bosque, não vejo nada, não tem ninguém aqui. Dinheiro? Areia chegou. Ele levanta o dinheiro, dobra a nota de $5, e põe na carteira. Logo ele levanta a nota de $5, ele vê um sinalzinho embaixo. Cave aqui. Tá bom? Por que não? Vamos cavar aqui. Abraão corre para a casa dele, ele vê 1:30 PM, não tem nada para fazer melhor agora, vamos ver. Ele pega uma pá. E Abraão volta para a rua. Ele volta no bosque e espera que ninguém achou. O que vai ter lá embaixo? Abraão pega a pá e cava. Depois de uns 15 minutos cavando, ele vê uma nota de $10. Uau! Já temos 15. Está começando a lucrar. Abraão levanta a nota, dobra a nota, são $15 já, coloca na carteira e tem um sinalzinho embaixo.
continue cavando.
Opa! Why not? Abraão pega a pá e cava.
E depois de mais 15 minutos, ele acha uma nota de 50 dólares. Já são 65 dólares. O que, que ele fez? Nada. Ele levanta a nota, coloca no bolso, continue cavando.
Hashem, hoje é no dia? Hashem, quem foi o malach que colocou isso aqui?
Abraão pega a nota e começa a cavar. Ele acha uma nota de 100 dólares.
Uau. Ele, antes de levantar, ele começa a vir em nome, Hashem, aqui na linha.
Eu vou tirar uma cena, vou tirar fome. 100 dólares depois de 100, vamos pular para 1000, não 500, não me decepciona. E Bezat Hashem é para coisa que eu vou doar e Talmudei Torah. Bezat Hashem, chome. E Hashem responde: ele levanta a nota de 100 dólares, continua cavando. E muito obrigado, todo o Dr. Hashem, os amigos de Raylon. Levei o Dr. Hasbeck.
Mas calma, eu preciso continuar cavando. Eu sou Shriya Mitzvah. Eu estou pegando dinheiro de destacar. Dinheiro de destacar. Abraão cava. Hashem me decepciona. Tem 1000 dólares lá embaixo.
Ele, a mão está tremendo. Ribono Shalom.
Shema Korei, Hashem, Lohen, Chuzer, Hashem, Alem, Lekadim, Lachem, 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 por favor, Avi, Hino, Abraham, Abraham, Lachem, Alem, eu vou dar para todo mundo entorar, eu vou dar para todo mundo, eu vou poder estar no Bechami. Não é só Keren, não é só Maizer, não é só Chomesh, o Chomesh Haim deixa até Hanishim Ahu, até 50%, ele levanta os 1000 dólares.
Continue encarando. 50% Hashem, eu falei, eu vou cumprir. Não me decepciona. Eu sei que depois de 1000, pula para 10.000. Eu sei a matemática. Você está me aumentando 1 zero de cada vez. Mesmo que no começo era de 5 para 10, de 10 para 50, mas eu sempre para 1000, do 1000 precisa ir para 10.000. Abraão, cava.
Limonó, Shalom, ele acha 10.000 dólares. Ele está feliz da vida e não está acreditando. E ele agora faz mais outras 3 que não fala. Está lá no chá, vem relaxar, Limonó, Shalom. Por favor, eu vou abrir uma enxivá que câmera. E não só, eu quero tudo certo. 100 alunos, Ribono Shel Olam, de 10 eu passei, não me decepciona. 50%, Hofetz Chaim, eu não vou te decepcionar. Você me decepciona, eu não te decepciona.
Ele levanta os 10 mil dólares, já tem 10, já tem 1000, são 11, já está 165, já estão 11.165 dólares. Avramov tem já no bolso dele, já não cabe na carteira. Baruch Hashem, que esse já é o nosso problema, Ribono Shel Olam, que nunca entra nada no meu dinheiro na minha carteira. Eu, mesmo que comprar uma carteira grande, não vai adiantar, eu vou precisar de um baú em casa. Avramov, cara.
100 mil dólares. Uau, bingo. Não é possível. Ribono Shel Olam. O que você quer? Então é Koiner e Yeshiva. Não vou te decepcionar.
Ele vai levantar os 100 mil dólares. Ele vai levantar aquilo. Ele pegando. E não, Hashem. Ele agora vai fazer 7 vezes. Com os outros Hanukkah. Ele está com todas as cavanotas possíveis. Ele levanta os 100 mil dólares. E está aquele bilhetinho. Continue cavando. Ribono Shel Olam. Eu não acredito. Obrigado que você me escolheu para ser o Shliach Neeman. O novo Parnas de Am Israel. A pessoa que vai abrir Shivon. A pessoa vai abrir Koilin. A pessoa vai abrir escolas. Ribono Shel Olam, obrigado.
A Vrema vai começar a cavar e sente que está começando a abrir o braço. Ai. Ele já está 2 horas cavando. Mas já está com 110, 111 mil dólares. Ele troca de mão e começa a cavar com a esquerda. Então os próximos 5 metros que ele vai cavar, já não é mais meia hora. Já é 1h10, porque com a esquerda ele está cansado. Ele começa. Consente. Eu estou consente. Eu vou parar. De 100 mil, ele vai ajudar. Não precisa ir para 1 milhão, não precisa para 1 milhão. Eu estava com um ano. Meio milhão também é bom. E sabe como é? Ele vai ajudar. Eu nem vou ficar carregado desse dinheiro de volta. Se der 1 milhão, eu não rejeito. Eu não rejeito, mas tá bom.
Para voltar, ele vai ajudar lá. Responde a desfilar dele. Ele não pegou o copo de água. Ele continuou cavando. E tem 1 milhão de dólares lá embaixo. A Vrema já está doendo tudo. Dói as costas, dói o braço, dói a cabeça. Ele já está 4 horas e meia cavando. Ele não percebe que já não está tão claro. Ele já está num poço de 12 metros de profundidade, no meio de uma floresta perdida. Ele levanta 1 milhão de dólares e está lá o sinalzinho. Continue cavando.
O que eu vou te falar?
Não. Na minha casa vai ser Yeshiva. Jesus, o que eu posso te dar? Eu vou fazer aliar. Vou lhe morrer todos os aliados de Israel. Ele falou, nossa, de $1 milhão, olha. Ataca o Lechol. Você não tem limite, você pode tudo. Abraão está cavando já com o pé, já segurou a pá com a boca, ele não está com força, ele está acabado, ele está com sede, ele está com dor de cabeça, mas não tem como parar. E de repente ele sente uma tremedeira, pip, pip. Ele pega o celular dele, low battery. E o celular desliga. Não, não, e quem precisa de celular? Desde quando eu sou apegado na tecnologia? Mata então, eu, a Shelly, gente, é ótimo. Labotari, Abraão começa a ver que está meio difícil de olhar, porque ele está cansado. Ele olha para cima, ele vê que está bichado a esquerda. Aí o Goiânia chega lá, chato nem lá para chá. Aí o Goiânia chato nem lá para chá. Chata nem lá, esquiar! Ele continua cavando na botaia. Ele já está 15 metros debaixo da terra. Ele está com mais de $1 milhão no bolso dele na botaia. Já está com mais de $1 milhão no bolso dele. Ele já tem todos os projetos que ele vai abaixar. Então, dou 50% de Chofetz Chaim, eu pedi 51%, eu não posso, ele vai achar tudo que você me manda, eu vou fazer. Não te decepcionar. 6:30, 7 da noite, está totalmente escuro. Não tem uma luz. Ele dá a última pá, ele sente uma coisa dura. Asher. Asher, Asher, de la chum, de la chamon, de la chamay, de la chesed vene. A verba de terra tem 10 milhões de dólares. Ele não sabe o que falar. Ele era motorista de Uber, que não tinha um chamado, e por isso que ele entrou no bosque. Ele está virando agora. Ele vai investir na Apple. Ele vai abrir uma sociedade com como chama o cara da Apple? Da Apple, Steve Jobs. Olha, eu, Steve Jobs. Você olha 100 milhões, o próximo já estou no BI, a Shen. Não tem problema. Da Tesla, lógico. É Elon Musk, tá bom? Eu e Elon Musk. Não tem. A chance é maior que a nossa. Ótimo, tudo perfeito. Ele levanta os 10 milhões de dólares. Ele já coloca, não tem onde segurar. Ele não tem como carregar. Ele começa a procurar o sinalzinho e não tem nada embaixo. Não tem nada. Ele procura o bilhete dele e não tem nada. Ele procura, ele está 18 metros debaixo da terra. Ele está cansado, ele está acabado, ele está doido, está com dor de cabeça, está com sede. Ele não tem nada no papel. Ele mandou o celular. Altas Verde, tu me abandona agora! Ele olha para o lado e tem um bilhetinho do lado. Agora eu quero ver você sair daqui. Na verdade, a gente passa a nossa vida inteira correndo atrás do dinheiro. A gente passa a nossa vida inteira se enfiando num poço por gastio, por besteira, por meio social, para impressionar os outros, para mais e mais e mais e mais. Toma cuidado quando você está cavando. Que o poço não seja de mais fundo. A ponto de você não conseguir sair de lá. A gente vai pedir para Shem, amanhã em Slichot. A gente vai pedir para Shem, aquilo por Vehusana, tenha dó da gente, Bealvo Titana. Não vire as costas para a gente. Porque em Yom Kippur a gente vai chegar fora do Betacabarão, fora da Tumá. Imagina a Tumá.